Aleluia. Vamos fechar nossos olhos um instante e agradecer a Deus esse momento. Faz um agradecimento a Deus aí, no seu coração. Nós te louvamos, Pai, por essa comunhão, por você estar presente aqui conosco. Senhor, por você estar renovando as nossas forças. Senhor, curando o nosso coração com relação aos relacionamentos, as pessoas, as dificuldades que nós temos, às vezes, de nos aproximarmos das pessoas. Te louvamos, Pai, por esse momento, por esse chocolate quente, por essas bolachinhas. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós queremos aprender a andar na Tua graça, sempre, Senhor, e recebermos dos Teus favores, sempre, ó Pai. Por isso, muda os nossos corações, Senhor. Age com o Seu amor. Tira os bloqueios que nos afastam de Ti e das pessoas. Que nós nos sintamos bem junto de todos os irmãos, sempre, Senhor. Faça a nossa igreja sempre unida. Todos unidos, Pai. Nós quebramos qualquer divisão de relacionamento. Em nome de Jesus, que a Sua luz esteja sempre aqui, Senhor, nos iluminando, Senhor, nos livrando das trevas, em nome de Jesus. Que nós tenhamos sempre a condição de estarmos aqui no domingo, Senhor, para Te adorar, para Te buscar, para recebermos da Tua palavra o alimento para a nossa vida. Senhor, que haja uma comunhão perfeita entre nós e Você. Ajuda-nos, Senhor, Espírito Santo. Faça com que nós consigamos nos aproximar mais do nosso Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, com a Tua unção, que nós possamos sentir a Tua presença sempre, mesmo nesse momento que nós sintamos mais e mais a Sua presença, os Seus cuidados sobre as nossas vidas, a Sua delicadeza, Deus. Você é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, mas nesse poder sem fim, único, e nós encontramos uma delicadeza, sempre uma delicadeza de amor, que só Você sabe fazer isso por nós. Senhor, age em nossas vidas, abençoando-nos. Que cada dia, Senhor, esse momento seja melhor, com a Tua presença, que nós possamos sentir e enxergar Você. Em nome de Jesus, por isso nós te damos toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus e dizemos amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a receber de Deus em todos os momentos, porque Deus não está agindo só na hora que estamos cantando ou falando a palavra, adorando o Senhor, ou orando em línguas ou ouvindo o sermão, mas Deus está presente na hora que nós estamos conversando. Existe ministração nisso, tá? Porque nós somos muito religiosos, a gente acha que Deus está agindo só na hora do altar. Não, Deus está sempre agindo. Então, nós precisamos estar abertos a esta moção do Espírito, né? Esse mover de Deus. Por isso que Deus quer esse momento de relacionamento. E eu agradeço a Deus, porque isso está melhorando muito, porque essa última conferência, no domingo, assim, a confraternização estava, assim, maravilhosa. As pessoas, né, se entregando umas às outras, nos assuntos, nas conversas, na partilha, na hora do café, antes de começar o culto. Então, é isso que Deus quer, porque a gente, muitas vezes, a gente se sente distante das pessoas, ou a gente se põe muito embaixo ou muito em cima. Tá? Isso não pode existir, porque não existe isso. Nós somos iguais. Então, diante de Deus, nós todos somos muito importantes. E é isso que Deus quer, que nós tenhamos essa comunhão. E que a gente sempre procure se aproximar mais daqueles que às vezes nem estão querendo, não estão olhando para nós, mas não é por nada, talvez eles também estejam achando alguma coisa que não tem a ver. Então, nós temos que quebrar essas barreiras. E às vezes a gente vem para a igreja, né? Com mal-estar, já brigou em casa, ou não achou o sapato na hora de vestir. Sei lá, gente, é uma confusão que às vezes acontece no meio do caminho, um transtorno. E a gente chega aqui na igreja, às vezes, meio chateado. Então, é para a gente ficar livre disso tudo, porque o Senhor está aqui presente. Nós precisamos dEle. Então, nós temos que fazer esses momentos, momentos de glória, né? Onde a gente vai se entregar a Deus e as coisas começam a mudar nas nossas vidas, amém? Então, glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, né? E participando dessa confraternização que é muito importante, é muito de Deus. Então, o religioso também não entende essa, puxa vida. Nós viemos aqui para ouvir a palavra, adorar a Deus, agora para, vai tomar café. Será que Deus não acabou, não foi embora, porque a gente foi tomar um chocolate? Comer, inclusive, uma bolachinha e ainda conversar com uma outra pessoa, dar uma risada? Será que Deus não foi embora? Então, o religioso não entende isso. Nós precisamos entender que Deus participa disso. Tá? Jesus entrava nas casas e pregava. Naquelas mansões, né? Ele ia naquelas mansões que cabiam aquela gentarada toda. Não era casa pequena, ele ia em palacetes, ele ia. E depois era servido, porque você sabe, né, gente? Como são os judeus, os árabes, enfim, como que eles se relacionam. É comida sempre, né? Você não vai na casa de uma pessoa, né, dessas nacionalidades que não tenha muita comida. Você não vai sair de lá sem experimentar algo. É uma ofensa. Chega a ser uma ofensa se você não receber, né? Que é uma delícia, aliás, né? Tudo é muito bom. Então, Jesus ia também, né? Isso fazia parte, né, da vida deles, da cultura. Então, ninguém saía sem comer, sempre abundância. Jesus pregava, Jesus curava, ensinava, ficava no meio deles, respondia perguntas. Enfim, depois eles comiam e Deus sempre presente. Então, não é para a gente desviar disso. Tá? O duro é quando eles começam a comercializar o que é essa confraternização. Aí já não vai ter graça, né, gente? Tipo, eu vou te dar um café, mas você vai ter que pagar 5, 8 reais. Né? Porque ainda vamos fazer uma promoçãozinha com 8. Se for chocolate, é 8. Se for cafezinho, é 5. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vai orar para você ter grana. O que, que é isso agora? Querer arrancar tudo dos outros? Também não é por aí, vocês entendem? Agora, uma pessoa vai na sua casa, você vai... Falar, você quer suco, café ou chocolate? Ah, eu acho que eu vou querer um... É natural o suco? Ah, eu faço na hora. Bom, o suco é 12 reais. Não é, né, gente? Então, tá tudo errado. Nós temos que aprender, sabe, gente, a servir as pessoas. Isso é uma delícia. Isso é de Deus, porque Deus já disse que se a gente serve, muitas vezes nós estamos servindo os anjos verdadeiros, que a gente nem sabe. E nessa... Nesta comunhão de servir, nós estamos recebendo coisas que Deus está fazendo. E a gente não vê Deus fazer. Ele faz. Então, é muito importante. Igreja é isso. Com todo respeito e toda a glória ao nosso Deus, a gente pode, sim, se confraternizar, estar unido com alegria, porque Deus é sempre alegria. E se precisar, um consola o outro, Deus presente, né? E sempre esta... presença desse poder de Deus que é o amor dele. Nós temos que deixar esse amor fluir de dentro de nós. Isso vai mudando as nossas vidas. Alegria, muito gostoso. E eu quero agradecer também a presença de vocês na conferência, quem pôde ir. Porque é para vocês, né, poderem crescer mais e viverem o evangelho, que é realmente uma bênção. Em nome de Jesus. Então, em novembro nós vamos ter outro, não, ainda não marquei a data. Mas nós vamos ter outro, então nós vamos fazer 3 vezes por ano, porque isso é importante. Mas a sequência é muito importante, porque a gente, se for pegar, tudo vai ter uma sequência, porque Deus é assim. Deus não faz as coisas truncadas, é sequência. Então vai orando para você ter condição de participar em todos os cultos, porque cada culto é um culto onde Deus está agindo, mas Ele está trazendo algo de... da onde ele começou e depois ele vai terminar aquilo. Então, a gente tem que saber andar nesta visão de Deus, ok? Então, mas vamos ver hoje. Aqui abre a sua Bíblia em Provérbios 11, versículo 14. É muito importante nós recebermos direção de Deus para as nossas vidas. Para quem já está no ministério, é muito mais importante ainda. Porque é Deus que tem que dar a visão e a direção para nós. Do que ele quer. Nós não podemos, não é assim, escolha. Tem certas coisas que quando nós estamos servindo a Deus, que nós podemos escolher. Tipo, Deus mandou eu trazer esse chocolate aqui. Mas se eu quisesse trazer leite com café, Deus não ia se implicar. Não, eu não estaria fugindo das ordens de Deus, ok? Então, tem certas coisas que a gente pode agir, fazer alguma coisa do nosso jeito que não vai, em hipótese alguma, sair da visão de Deus. Porque o importante é ter a visão dele, saber o que ele quer, como que ele quer que faça, ok? Então, é isso que está dizendo o versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, Deus está dizendo que nós precisamos de conselhos de Deus, não de homens. Esses conselheiros aqui que Deus coloca, ou são pessoas que realmente estão tendo comunhão perfeita com Deus e pode passar um aconselhamento que é sempre baseado na palavra, né? Ou então vem direto do Espírito Santo para a própria pessoa. Nós precisamos de conselhos do Espírito Santo, não conselhos humanos. O que você acha? Ah, eu acho que por aí Deus não está. Nós temos que buscar esse Espírito Santo através da oração em línguas, quando a gente está adorando a Deus, lendo a palavra. Os conselhos começam a vir, sabe? O que Deus quer que nós façamos na vida, porque a gente não enxerga fácil. O que Deus quer. Muitas mudanças já não aconteceram na sua vida, na minha? Já. Muitas. Por quê? Porque você começou a fazer opções. Por quê? São os conselhos de Deus. Ele está te dando a sabedoria do que é para você fazer. Enquanto a gente não recebe, a gente vai andando cego fazendo o que quer, mas não é o que Deus está querendo que nós façamos. Por isso que ele está dando esta palavra. É importantíssimo recebermos a ajuda do Espírito Santo para as escolhas que nós temos que fazer, para aquilo que é da visão de Deus. Tudo na nossa vida é com a visão de Deus. Tipo, até como orar na oração pessoal, o que Deus quer mais que você faça? Sabe? Porque no começo a gente já deve fazer, tipo, igual todas as práticas. Mas chega uma hora que Deus quer mais uma prática do que a outra. Não que é para deixar as outras, mas é para você dedicar mais numa prática do que para outra, porque você está precisando daquela prática para ele agir, entrar na sua vida. Então, e assim vai em todas as coisas. Não só na parte de oração, mas na parte particular, pessoal. Deus também quer agir na sua vida, porque tem coisas erradas nas nossas vidas, que nós estamos fazendo, que não vai dar futuro. Não é por ali. Deus não quer, mas eu não sei. E ninguém vai poder chegar e falar isso para você, só o Espírito Santo. Então, por isso que ele está dizendo isso daqui, que existe uma segurança tremenda quando nós estamos recebendo os conselhos de Deus. Por isso que nós oramos. Porque Deus começa a te aconselhar, mas não pensa que é do jeito natural. Você começa a receber no seu espírito, esse aconselhamento, esta direção. Tá certo? Tá? Assim como quando Deus mandou eu parar de ir nas casas e vir aqui fora. Sair das casas. Eu jamais ia sair das casas, porque estava cômodo, estava estável, parecia, né? Porque o diabo já ia aprontar uma ali. Porque o vizinho já ia lá para a portaria para fazer uma sindicância, para não entrar mais aquele povo dentro do residencial. Porque até a gente que saía da cadeia ia lá. Foi tudo que a gente. Pisar nos tapetes persas das madames. E aleluia, Deus mandou, uai. Porque ele pisava, era ele que pisava. Ele estava recebendo todo mundo. Mas não é por isso. Não é por isso. Porque o negócio é tomar outra visão e outro rumo. Então chegou uma hora que Deus disse, agora você para, agora você vai sair. Eu não sabia como, mas ele veio em auxílio. E ele mostrou como que teria que ser. Então, é isso que Deus quer. Tem coisas que a gente não sabe. Se você não tem comunhão com Deus, você fica naquela tecla a vida inteira e Deus não pode te abençoar. Por isso que nós estamos incentivando, através do que Deus diz, a oração pessoal. Por que que as coisas não acontecem? Porque você está teimoso, cego, não enxerga. Você está achando que a sua vida é isso. Então, nessa comunhão com Deus, nós vamos desenvolvendo a capacidade de ouvir os conselhos de Deus, de receber a direção dele na nossa vida. Isso é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Isso age em todas as áreas da sua vida. Horário de levantar, horário de deitar, que horas você vai tomar banho. Às vezes você tem um horário que sempre teve, de repente até aquilo vai mudar. Sei lá, a refeição, como que é. Enfim, tudo, os relacionamentos, é tudo. é demais, porque Deus é para ele se envolver com as nossas vidas. Isto é o Evangelho. Por isso que Jesus veio. Tá? Não é só para o sacerdote como antes, agora é para todos que nasceram de novo. Então vamos ver Provérbios agora, 14. Vai mais para frente um pouquinho. Isso. Vamos ver aqui o versículo 7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Então, o Senhor não quer que a gente fique guiado ou baseado em conversas de pessoas que não estão guiadas pelo Espírito Santo. Você tem que ter o discernimento se aquela pessoa está realmente vivendo com o Espírito Santo ou não. Tá? Se está recebendo a direção do Espírito Santo ou não, para que Deus possa usar, então, aquela pessoa, se for o caso, para te orientar. Então, não serve qualquer pessoa, ok? Conforme ele está dizendo aqui. Porque o insensato é aquele que não tem a liderança do Espírito Santo. Ele pode estar dentro da igreja. Ele pode e tem bastante dentro da igreja, tá? Dando uma de espiritual e não está com nada. Então, gente, o negócio é seletivo mesmo, tá? A gente precisa... está bem esperto, porque não é onde está a multidão de gente que Deus está lá presente, nem sempre. Que aquilo é o plano e a visão de Deus, que é a sabedoria dele para aquilo. Às vezes num lugar muito pequeno, mas é pequeno, mas Deus está lá. Então não é pela quantidade de pessoas, é pela qualidade. Tá? Então, negócio, coisa que tem todo recurso, tudo aquilo, a unção é do homem e não de Deus. E tá, agora é o seguinte, quando a unção do homem, eu quero ver se ele vai dar conta de tudo o que ele está propondo lá. Vocês estão acompanhando? Então, a gente tem que cair fora dessas coisas. Tem que ser de Deus. E olha, nos dias de hoje está muito difícil, nem tudo é de Deus. Embora seja a igreja evangélica de Jesus Cristo, o Salvador. Não é ele que está guiando aquilo. Então, é isso que Deus está falando, foge disso. Provérbios 24 agora. Tá, isso é para você se encaixar mais no que é que nós estamos fazendo com as nossas conferências, né? O objetivo tem que ficar bem claro para você o que são essas conferências. Para quê? Ok? Então, vejamos aqui agora. Eu disse que 24. Isso. Versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Então, o Espírito Santo vai sempre nos ajudar a entrarmos no plano de Deus. Porque a vitória só está quando é o plano de Deus. Muitas, agora mesmo nós estamos conversando aqui, um bate-papo aí do café, que muitas vezes a gente acha que já sabe tudo, que está tudo ok e que Deus está no controle de tudo. Nem sempre. Não é porque a gente já ouviu a mensagem, sabe até falar uma coisa ou outra, que nós já estejamos no plano de Deus para as nossas vidas. Gente, porque a nossa mente, ela é terrível. Ela consegue nos envolver de uma maneira, a mente natural, para nos desviar daquilo que é santo, do que é a verdade. Então, a gente pensa que está tudo ok. Nós precisamos sempre do Espírito Santo. Novamente, ele está dizendo aqui, que nós precisamos de muito conselho, que é de Deus, para a vitória. Então, o Espírito Santo nos leva ao plano de Deus. Tudo que é o plano de Deus é sucesso e vitória para a nossa vida. Gente, isso é bárbaro. Isso é bárbaro. Você tem que começar a entrar no plano de Deus para a sua vida. Porque é sucesso. É lógico que é. E é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer nos ajudar, conforme está escrito aqui. Porque ele diz, com medida de prudência farás a guerra. Nós vamos ter a prudência, porque Jesus já falou que nós precisamos ser prudentes e sábios. Não é? Porque nós entramos em guerra direto com o inimigo, com as coisas que parecem que são de Deus e não são. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar com os conselhos dele, através da palavra, não é? A nos orientar nas decisões que nós temos que tomar. Nós que tomamos, mas ele nos orienta. Então, disso vem o plano de Deus para a nossa vida. Porque se Deus falar para você qual é o plano dele, que é isso que ele quer que você faça, entendeu? Você vai ser abençoado. Ele vai cuidar da sua saúde, ele vai cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, ele vai cuidar das suas finanças, da sua segurança. Parece que Deus não põe insegurança, porque a gente vê, não é, servos de Deus sendo atacados pelo diabo de tal maneira, sendo destruídos. Então parece que Deus não está cuidando, mas a palavra de Deus diz que sim. Existe um modo para Deus fazer isso. E ele está colocando isso para nós aqui. Então nós precisamos descuidar de Deus. Ele faz tudo isso dentro do nosso coração. Então, queridos, como nós temos um padrão, Deus, né, cristão, servo de Deus, religioso, quando você está sozinho lá orando, a coisa não está igual aos outros que estão fazendo auê, o diabo e a sua mente logo se levantam dizendo, ah, mas não é isso, porque a alma quer outra coisa. Mas o importante é você ser abençoado com a provisão e segurança de Deus, o que você acha? Que ninguém pode te dar. Se ele abençoa você, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa o seu chamado, a igreja que você está, o que mais que você quer? O que, que ideia que está surgindo? Da onde estão vindo esses conselhos para você? Estão acompanhando? Não está vindo do Espírito Santo. Não está vindo dos conselheiros que recebem de Deus diretamente. Vocês estão acompanhando isso? Então, é isso que precisa ser ajustado. Calma, por causa da religião, existe essa confusão. Como a gente já tem sempre comentado, os testemunhos daqueles que já fazem parte da nossa igreja, que já foram de muitas outras igrejas. Nós não estamos aqui para meter o pau nas igrejas, mas nos testemunhos que as pessoas dão. Que chegou aqui, aquela mulher com aquele violão não vai dar para aguentar. Pelo amor de Deus, aonde você me levou? Eu pensei que fosse uma coisa estruturada, uma igreja. Agora, esse negocinho aqui, bom, me convidou até, vou ficar aqui, vamos ver. Daí que saiu no primeiro dia, meio que assim, não quer dar o braço a torcer, mas que Deus tocou, tocou. Deus toca sim, onde é dele. E depois começa a voltar, e daí as pessoas dizem, olha, daí que só fica esses louvores dentro de mim. E é o que eu fico fazendo. E agora eu sinto essa presença de Deus e descobri que aquela fumacinha, né? Agora na igreja existe fumacinha, nem sei para quê. Porque acho que é para copiar do Antigo Testamento, né? Que desceu a nuvem com a glória de Deus e todo mundo ficou lá, né? Mas só que com aquelas fumacinhas artificiais, Deus não desce. Aquilo lá, você vê em boate, restaurante com show, tal. Então, pra que fumacinha, né, gente? Ou vai ser de verdade, como foi na Rua Azusa, que aquela mulher até descreve, uma delas que escreveu, né, sobre isso, deu testemunho que ainda está viva, que a nuvem desceu, era tão grossa igual um banco, uma cadeira, dava para sentar em cima. Era uma coisa assim, gente, só, era uma coisa densa. Era a própria presença de Deus, isso há um século atrás. Tá, então, a gente não tem noção de como vai ser esse avivamento que vai vir agora. Só que não é todo mundo que vai receber o avivamento, não. Quero dizer que vai ser o canal do avivamento. É quem está pagando o preço. Você está pagando o preço lá na tua casa? Você está orando? Você está seguindo? Você está buscando? Você está perseverando? É para você. Cada um na sua cidade, na sua localização, e vai ter todos que vão estar junto, né, com um líder que vai estar na mesma unção, para receber e para ajudar. Porque daí é a multidão que vai vir, né, queridos? Todo dia, né? De todo lado. Porque é milagre e ensinar a palavra. Porque antes de começar a unção para as curas e os milagres e libertação, vai ser empregada a palavra. Então, aí agora que é a última vez, o evangelho, ele vai ser vivido realmente do jeito que ele é. Então, não vai ter outro avivamento. Então, é isso que Deus está colocando aqui para nós, que é importantíssimo nós recebermos esses conselhos que vêm de Deus. Não ande nas coisas de homens. Nós temos que saber o que é coisa de homem. Gente, um maestro da Orquestra Sinfônica, né, do Teatro Municipal de São Paulo, enfim, esse maestro Se alguém tocar um instrumento desafinado, ele sabe na hora, por isso que ele é o maestro. E nós temos essa capacidade no espírito de sabermos se os ensinos, os sermões, as pregações são ungidos ou não. Se é a verdade ou não. Porque está falando a palavra, mas nem sempre é a verdade. Porque não se vive. Fala só um pedaço da verdade, o resto já é mentira. Então, anula o resto. O pastor Dave fala isso no livro dele. Que antes ele achava, nossa, ele caía da cadeira quando era uma revelação. Ele, meu Deus, que glória. Dali a pouco já enveredava por outro assunto e ele começou a perceber isso. Que nunca percebia antes. Por causa da oração em línguas e da leitura da palavra. Tá, então, não é tudo que você pode ficar ouvindo e pesquisando por aí, não. Você para agora. É um conselho. Porque isso está dividindo você. E tem mais, você está andando na palavra que está sendo dada a você corretamente, da verdade, e daí você acha que você pode ficar ouvindo outras coisas. Aquelas outras coisas vão te contaminando aos poucos. E você não percebe. Porque a água está filtrada, está boa, mas todo dia você põe um pouquinho daquela que não é boa. Conclusão, vai ficar uma água mista e estragou aquela que era pura ou não. É isso que acontece conosco. Não pode ficar ouvindo qualquer coisa, não. Você tem que ter o discernimento e saber qual é o evangelho correto que está sendo pregado. Tá? Porque os auê por aí, né? Você sabe. Então, vamos ver o último versículo agora, que é Abacuque, capítulo 2. Abacuque, gente, vem lá depois de Miqueias, já lá perto do evangelho de Mateus, Sofonias, Ageu, está ali um pouquinho antes. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ver só mais esse versículo e nós vamos encerrar. Está valendo? Gente, nós temos que pagar um preço. Tá? O preço é obediência e fidelidade à palavra de Deus. Deus vai fazer. Então, olha, Abacuque, capítulo 2. Tá? Então, versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quer dizer, o que eu estou pedindo, o que eu estou buscando. Então, eu vou ter que ficar de vigilância, orando, para saber o que Deus quer, isso aí. Por isso que você tem que ficar orando. Quando você está orando em línguas, presta um pouco de atenção, fica calmo. Aquilo vai acalmando você. Deus vai começar a colocar dentro de você a visão dele. Por isso que a gente muda de jeito de viver, muda de jeito de falar, e costumes e coisas, porque a gente vai orando bastante em línguas, óbvio que é acompanhado da palavra. E esta oração vai fazendo mudanças dentro de nós. E nós vamos percebendo aquilo. E vamos agindo de acordo com aquilo que está dentro de nós. Então, a gente tem que dar um tempo para começar a receber de Deus. Aí no 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem possa passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quer dizer que vai acontecer. Existe uma visão de Deus para a sua vida, você não acha isso ótimo? Existe. Ele vai escrever aí dentro do seu coração, porque agora nós, não é mais pedra, tábua, agora é no nosso íntimo, porque nós nascemos de novo. O Espírito Santo fala lá, bem no nosso íntimo. Então, nós precisamos ter todo o cuidado para não ficarmos fora da sabedoria de Deus. Gente, muitas pessoas famosas deste país já me procuraram querendo se filiar ao meu ministério, prometendo coisas e coisas. Porque é sempre assim, ninguém vem com a mão abanando, falar, ah, eu quero me juntar com você, porque eu estou muito pobrezinho. Ninguém vem com essa. Não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente vai fazer isso. Deus nunca mandou eu fazer isso. Nunca. Deus nunca mandou eu me associar com ninguém. Nem com o pastor dele eu fui associada. Eu fiz o que Deus mandou. E nem ele foi associado a mim. De modo algum. Deus mandou eu aprender com ele, mandou eu fazer tudo aquilo, agora você vai e ensina. Parece um absurdo, coisa de louco, bem eu. Pois é, mas é Deus que mandou. E ele está com a provisão em cima disso. Por quê? O plano de Deus tem provisão divina. Se você começar a fazer o que Deus manda você fazer, você vai ter a provisão dele, que é Filipenses 4:19. O meu Deus há de me suprir em todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me supre, porque é a visão de Deus. Então ele diz aqui que ele vai colocar esta visão, no versículo 1, com clareza o que é para você fazer. E sempre Deus vai, quando você está bom num negócio aqui, você fala, ah, agora estou numa beleza. Ele vem e manda você fazer outra coisa. Agora ele vai te capacitar para essa próxima. Porque nós somos servos. Nós não somos Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, isso vai, ele vai acrescentando coisas. Porque nós somos servos dele e das pessoas. Aí que já pega, né, querido? Ser servo dos outros, isso não soa bem no ouvido daquele que não está sendo guiado pelo Espírito Santo e que não anda no amor de Deus como servo dos outros. Pois é, nós estamos aqui para servirmos. Quem aceitou Jesus, quem trocou a sua vida por Jesus, é para servir os outros. Porque eu só sirvo a Deus se eu sirvo as pessoas. Senão não está servindo, não. Então foge a visão das pessoas porque elas não entendem isso. Por isso que tem que andar no amor de Deus, porque você não serve de graça quem você não ama. Me conta aí. Só se tiver no amor mesmo. Senão vai custar caro, você vai cobrar. Por isso que fica muita cobrança por aí. Né? O cheque fica bem alto, cartão lá do banco agora. Fica muito caro, porque não está servindo o Deus Altíssimo. Porque todo plano que Deus der para... Eu falo isso com experiência própria. O pastor Dave me ensinou isso desde o início do meu ministério. E eu aprendi rapidinho e comecei a andar nisso. E é isso mesmo. E funciona mesmo que está funcionando na minha vida. Tudo que eu faço é a provisão divina. Senão eu estava aqui arrancando os seus cabelos. Teu carro, enfim, tudo. Que você tem na tua casa. Ia começar a sugar. Olha, é um horror o que as pessoas fazem, porque elas não têm a sabedoria de Deus e os conselhos de Deus. A melhor coisa que tem é você ficar à vontade, estar, né, num ambiente à vontade. Que ambiente? Esse é o ambiente de Deus. Porque Deus te deixa à vontade. Tá? Deus te dá. E quando Ele quer que você dê, Ele coloca com amor no seu coração. É tão grande que você vai e faz. É diferente de quando uma pessoa exige que você dê. É bem diferente, porque quando uma pessoa exige, já vem aquela cobrança e um medo. Tá? Deus não, é o amor. Você faz e não precisa ninguém saber, porque é amor. Você faz mesmo. Então, é isso que Deus está dizendo aqui para nós. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não sairmos fora da sabedoria de Deus. Existe um plano de Deus para a sua vida. Né? Desde que você nasceu de novo, talvez nunca isso tenha sido falado com tanta clareza para você buscar esse Deus para servi-lo. Mas existe. Tem um plano de Deus. E este plano, ele vai arcar. Você não precisa se preocupar de onde que você vai buscar a provisão para esse plano que é para você fazer. Ele vai fazer. Quando Deus falou, agora você vai sair das casas. Eu disse assim, ai Deus, mas quem que vai me... Da onde que vai vir? Deus falou, ainda... Não foi levantado um homem próspero aqui, nesta igreja, que era nas casas. Quando se levantar é a hora que você vai. E eu fiquei esperando. Ele falou isso para mim, particularmente. Um belo dia, a Lucimara disse, olha, a gente precisa muito falar com você, podemos ir às 8 horas da noite na sua casa? Hoje, eu e Sarai, eu disse, ah, claro, pode sim. Vamos conversar. Jamais, não tinha ideia do quê. Chegaram lá e disseram assim, olha, me aconteceu uma maravilhosa nos meus negócios, uma coisa inesperada, e eu entendi o que Deus quer. Se você quiser, você pode alugar o lugar aonde, para ser a igreja que eu vou pagar para você, para começar por um ano seguido. Só para começar. Eu disse, eu estava esperando essa pessoa, então é você, aleluia. Ele disse, então pode sair aí na praça e ver onde você quer que eu vou alugar. E assim nós ficamos 10 anos lá na Alameda Amazonas. Chegamos lá, então o dono do prédio disse, que lugar que você quer? Mostrou aqui, acolá, acolá, disse, ah, então vou querer esse aqui. Então pode deixar aqui, o que você quer que faça aqui? Ele fez tudo, o dono do prédio. Fez tudo o que era para fazer o jeito da igreja, que eu disse para ele. Tudo, e fez bem arrumadinho, tudo bem direitinho. Aí eu em casa, Deus, e agora? E agora? Agora vai precisar decorar, vai precisar de persiana, vai precisar do altar, vai precisar das cadeiras, vai precisar de cortina. Como que eu vou fazer aí agora? E aí eu comecei a orar e peguei a foto lá da igreja do pastor dele, como eu estava aprendendo lá. Eu disse, eu acho que esse é um bom layout de igreja, porque eu nunca fui em igreja evangélica, eu não sei como que é, não entendo, nem sei como que é, que vai decorar. A única igreja que eu vejo é essa. Então, eu quero fazer igual. E as cadeiras lá, muito confortáveis e tudo. Então, eu, na hora da minha confissão, eu já agradecia a provisão do Deus meu Pai para todo o mobiliário da igreja. As cortinas, o carpete, o som, as cadeiras, tudo. Aí, nisso entra uma pessoa, que meu marido está fazendo negócio com ela aqui, uma construtora, e começa a falar de Deus, ela era evangélica, ele fala de mim, fala muito, ela quis conhecer, começou a vir nos cultos. Aí ela veio e disse assim, olha, a parte da decoração eu vou fazer. Custe quanto custar, aonde é. Aí eu vim com o orçamento, ela, nossa queridinha, só isso? Se eu quisesse, eu enfiava a faca, né? Peraí, é porque tá faltando. Aí eu já ia inventar outra coisa, mas gente, é isso aí. Quer dizer, eu não abusei nada dela, mas eu nem tinha aquele dinheiro. E para ela não custou nada, ela fez tudo. Do jeito que Deus colocou no meu coração, fez. Então, Deus é o provedor. E na hora de vir aqui para esse prédio, é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu disse, ó, Saraiva, agora é o seguinte, já vamos sair daqui, eu vou para um outro lugar, já achei, primeiro eu precisava achar, mas já sei, nós vamos embora daqui agora. Mas tudo que está aqui dentro dessa igreja, você pode pegar, que é seu. Ele falou, não, meu é nada. Eu não tenho nada. Isso tudo é da igreja. E tem mais. Aonde você for, fala o que você quer, que eu vou fazer tudo do jeito que você quer. Eu sou uma pessoa que estou atrás das cortinas, mas pertenço a esse ministério. O que for para ser feito, você diga. E você me apresenta, conta que vai ser feito. Esse plano é de Deus, é de quem? Eu fui comunicar, não podia sair de lá e falar, e nem dar bola. Ele não vem pregar aqui. Não é o chamado dele. Tá? Ele falou assim, ó, vamos pôr ar-condicionado em tudo. E eu falei, ó, pode diminuir um pouco, não precisa tanto. Exagero, que ia pôr mais ainda. Tudo, eu preciso de uma divisória para minha sala, eu preciso ter para receber as pessoas, são coisas particulares. Às vezes você tem que orar sozinho com a pessoa. Você não vai fazer na frente dos outros? Faz o que você quiser melhor. E assim vai. Então, isso é o chamado dele. Para este chamado aqui. Enquanto ele quiser, ele vai estar unido aqui. Ninguém fica preso a nada, mas a responsabilidade é com Deus. Isso é maravilhoso ou não? Então, isso é você receber o plano de Deus para a sua vida, ele arca. Essas pessoas por aí não entendem nada. Elas inventam um plano e saem para cima dos outros, que está lá, que nem tem condição. Vê uma pessoa rica, já vai atrás. Já quer saber quanto que você ganha, o que que você tem. Quais os seus bens, como que vai ser o seu dízimo, se não dá para você dar um pouquinho mais. Eu quero ver a hora que a unção dessa própria pessoa não der certo. Cai no buraco. Porque a unção de Deus nunca acaba. Tá ok, queridos? Então é isso que Deus quer que você entenda. Existe um plano de Deus para a sua vida. E mais, eu fui tão cega que eu fui numa igreja lá em Houston uma vez, que o pastor dele, a conferência da igreja dele, naquele ano, não teve. Então, foi passada para esta igreja, que este ministro, este pastor, ia todas as conferências lá, era de confiança deles. Então, eles tinham uma ideia de que eles iam fazer as conferências em outras igrejas, nas igrejas daqueles que pregavam lá durante a conferência, que eram ligados a eles. Mas só essa que foi, não deu certo, eles voltaram. Continuou sendo na igreja do pastor David. E quando eu cheguei lá, esse pastor mostrou, olha, gente, foi o seguinte, foi mais ou menos assim e tal. Aí eu vim para cá, porque Deus mandou eu abrir essa igreja. E aí chegou um cara que vocês sabem, né, gente? Texas, os negros têm grana. Gente, lá nos Estados Unidos, para a igreja rola grana. Rola mesmo. E as pessoas ouvem Deus, chegam assim, olha, Deus mandou eu dar esse carro 0 quilômetro para você. E dá. Deus mandou eu pagar a casa que você comprou e está pagando. E dá. Aí chegou esse homem, muito cheio da grana, e falou para esse pastor, ah, você está mudando, você está arrumando todo aqui o local para a igreja? Pois eu vou pagar tudo para você. E o cara falou, ele que pagou tudo, deu tudo isso. Caiu o meu queixo. Eu disse, gente, isso é o máximo, né? E você sabe que eu nunca percebi que Deus tinha feito a mesma coisa comigo? Está fazendo? Pois já 2 vezes ele me deu já a igreja. E do jeito que está no meu coração. Então, queridos, eu não estou aqui para glória alguma minha, é a glória de Deus. Mas para você entender que existe um plano de Deus para a sua vida. Se você entrar nele, ele arca. Porque é dele. Agora vem cá, você vai trabalhar para mim. Eu digo, olha, você vai ter que viajar. Você vai agora, semana que vem, você vai para Minas Gerais. Aí você fica me olhando e fala assim, ó, se vira. Se você não tiver carro, você pega uma carroça, vai pedir, se quiser ir de avião, se vira. Mas você tem que ir lá, hotel, você que se vira. Tá certo isso? Não. Se você trabalha para mim, eu digo, você vai. Então, a semana que vem, para Minas Gerais, aqui está a passagem aérea, aqui está o hotel, aqui está a provisão para suas refeições. E algum gasto extra, você me apresenta a nota que eu vou pagar. Você é o meu funcionário. É assim que funciona ou não? E por que que nas igrejas eles não fazem isso? Receber direto daquele que dá a visão. Estão acompanhando, queridos? Então, isso é que Deus quer. Que você entenda o plano dele para a sua vida. É muito importante, não vai faltar nada. Por isso que eu fiz aquele apelo, né, lá na conferência, dizendo, gente, vocês estão com tudo aqui, com a sua herança. Vocês têm que voltar abençoados. Né? As pessoas têm que acostumar, mesmo que elas moram em São Paulo, moram na redondeza de alguma cidade, tipo, eu vou numa coisa de Deus, eu já vou ficar hospedado lá. Por que não? Por que você é tão pobre, miserável? Por que você não consegue? Sendo que você vai numa coisa de Deus, não aprendeu ainda? Não aprendeu ainda porque não sabe usar a herança. Não sabe usar a herança. É isso que Deus quer, que você dependa dele. Ele é seu pai. Ele é dono de tudo. Ele criou o céu, a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, inclusive você. Ele que te salvou. Por que ele não vai te dar? Ok? Então eu tive que aprender isso porque meu marido não está aqui. E ele diz, ó, você pode andar com Deus, eu não tenho nada com isso. Aqui em casa eu te sustento, agora esse negócio de Deus aí, sei que você vira. Se ele é o seu Deus e quer, você faz, ué, não é ele que faz? Você vive falando que ele faz, então ele que faz na tua vida. Pois faz mesmo. E ele fica com a boca aberta desse tamanho. E sai andando, nem fala, fala, nossa... Tem testemunho a dar. Ixi. Aí na própria vida dele. Na própria vida dele. Porque ele nunca se importou que eu servisse ao Senhor. Ele fez aquele rolo lá no começo, mas fazia parte do ataque do diabo, né? Mas eu venci. E Deus abençoou. Ele pagou minhas idas, 12 anos para os Estados Unidos. Com as minhas filhas. Assim, disfarçado, mas pagou, né? Teve que pagar. Então Deus abençoou. Mas isso é outra história. Então, queridos, Deus já está dizendo aqui que ele vai escrever no seu coração a visão, o que é para fazer. É só basta você ir ficando com Deus todos os dias. Você vai ser um grande servo de Deus. Nesses últimos tempos, os talentos, né, que vão ser agora dados para este último momento, vai ser tão glorioso, vai receber tanto quanto aqueles que são lá de trás, que sabiam tudo, que fizeram tudo. É isso que Jesus diz nos talentos, né? Os da última hora vão receber. A grandeza vai ser a mesma. Então, por que você não paga o preço para você ser um servo de Deus? Saber qual é o chamado que tem de Deus para você? Qual é o plano dele para a sua vida? Para você andar nesse plano e ser abençoado. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Então é isso aí. Aleluia. Louvemos ao Senhor por esse momento e pela palavra dele, que é fiel e se cumpre. Aleluia. Aí alguém disse, Ana Maria, que você não escreve um livro? Eu disse, livro não estou com essa. Né? Mas aí a pessoa disse, não, mas existem pessoas que pegam as pregações e fazem o livro, porque a pessoa precisa ser boa para fazer isso. E dá um trabalho extra, né? Bom, mas isso aí está na visão de Deus, na hora que ele quiser. Mas está tudo em áudio. Aleluia. Porque os testemunhos com a pregação ajudam as pessoas, né? Aleluia.